Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia a todos aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Obrigado, João, pela água. Muito bom ver os queridos aqui conosco. Também é você que está em casa participando desse culto, não apenas assistindo, mas participando conosco de forma online. Queridos, existem dois marcos importantes no nosso calendário do cristão. Quais são os dois marcos importantes em que a igreja sempre comemora com grande alegria? Nascimento de Cristo, a gente comemora em dezembro, mas com certeza Jesus não nasceu em dezembro, e a Páscoa. De fato, esses são os dois grandes momentos do nosso calendário, onde a igreja celebra com grande alegria esses dois acontecimentos. Falando especificamente da Páscoa, é o momento em que mais se fala sobre crucificação. É o momento onde se exalta ali a obra de Jesus Cristo na cruz, é onde se recomenda o filme Paixão de Cristo. Aquele que ainda não assistiu, também recomendo que você assista. É um momento onde nós temos encenações, às vezes feitas em ruas, em praças públicas ali, mostrando uma pessoa fazendo o papel de Jesus Cristo, carregando a cruz. Esses dias eu vi um vídeo onde o pessoal estava fazendo essa procissão ali, essa encenação da Paixão de Cristo, e aí teve o pessoal ali que estava empolgado e começou a bater mesmo no ator com uma força um pouco excessiva. E o ator lá, que não é Jesus Cristo, ele perdeu as estribeiras e saiu dando porrada. Então, graças a Deus, nosso Jesus Cristo, ele não fez isso. É o momento em que a gente mais se sensibiliza com a lembrança da morte da cruz. Mas e o que acontece depois que passa a Páscoa? O que a gente faz com o nosso calendário? Como que a gente preenche todas as outras semanas que temos no nosso calendário até chegarmos ali em dezembro? Para muita gente, infelizmente, a obra na cruz, a ideia da crucificação, ela vai perdendo gradativamente a importância. Infelizmente, para muitos cristãos isso acontece. E é nesse aspecto que eu gostaria hoje de tratar sobre o que nós devemos continuar falando durante as outras semanas. A gente tem que continuar falando sobre a cruz de Cristo. Tá? Como que é a cruz de Cristo e eu nos relacionamos no nosso dia a dia. Então, nesse aspecto, vamos baixar nossas cabeças e vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por podermos estar aqui mais uma vez, Senhor, vivos, podendo te louvar, podendo te adorar, podendo estudar, Senhor, a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela obra que Cristo fez ali na cruz, por mim, por meus queridos irmãos. Obrigado porque é uma obra que não é morta, Senhor, é vida, é perene, é eterna, Senhor. E que nesse dia nós possamos meditar, Senhor, na tua palavra e aprendermos mais de ti em relação a essa obra que o Senhor fez ali por nós, Senhor. Que o Senhor possa me usar, apesar de mim, para a gente poder meditar no que Cristo fez por nós, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, vamos estudar a crucificação do ponto de vista histórico. Né? A tortura e punição com morte, né? A morte de pessoas penduradas em alguma árvore, em algum poste, ela começou muito, muito antes de Cristo. Ela começou com os assírios e babilônios, depois ela foi muito utilizada ali pelos persas, que já começaram a introduzir aí alguns aspectos mais sórdicos, assim, mais de tortura, né? De perfurar suas vítimas. Mas foi na época dos romanos que esse tipo de penalidade ela foi aperfeiçoada, vamos assim dizer, tornando a pena de morte um espetáculo, né? Para chamar a atenção de muitas pessoas. A forma de cruz foi instaurada pelos romanos. Então, até então, as outras mortes eram em pé ali, numa árvore, num poste. E os romanos então começaram a usar a crucificação como uma forma de dissuadir qualquer um que tentasse se rebelar contra o Império Romano. E também para punir aqueles criminosos que tinham cometido crimes hediondos ou aqueles inimigos de Estado. De todas as formas brutais da antiguidade, a crucificação com certeza era o método mais brutal, ganhando até mesmo da morte na fogueira ou da decapitação. Se você algum dia pensou qual morte é a pior morte, tenha certeza que crucificação é a pior. Por quê? Porque morte na fogueira, você morre em poucos segundos, poucos minutos. Decapitação é instantânea, mas a crucificação, ela levava horas ou até mesmo dias para a pessoa morrer ali na cruz. Os pregos que eram pregados nos pulsos, não era nas mãos, era nos pulsos ou nos pés, eles perfuravam ali e atingiam centenas de nervos no seu sistema nervoso. E o que você podia tentar fazer era tentar ficar parado ali, mas a posição da cruz te exigia muito esforço para poder respirar. Você tinha que apoiar os seus pés em cima dos cravos para poder ganhar fôlego, para poder respirar. E cada pisada que você dava ali nas cravos, os seus nervos eram estimulados ali e você tinha uma dor terrível. A morte era causada por asfixia, muitas vezes, quando não falência de diversos órgãos ou perda de sangue. E, graças a Constantino, lá em 337 d.C., porque Constantino era o imperador que venerava Cristo, então ele aboliu do Império Romano a crucificação. Esse método quase não foi mais praticado, ainda foi praticado por alguns povos em alguns momentos durante a história, mas basicamente cessou ali com Constantino o uso dessa forma de punição. O ponto é que Jesus não foi o único homem, então, a ser crucificado. Dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas morreram antes de Jesus e também morreram depois de Jesus. Então fica a pergunta, o que a crucificação de Cristo é tão especial e o que ela muda na minha vida, no meu dia a dia? A crucificação deveria moldar a minha mente e o coração em tudo que eu penso, em tudo que eu falo, e deveria ser uma coisa não só mantida apenas nos aspectos estéticos. Quantas pessoas a gente conhece que vive a cruz somente durante a escolha do seu guarda-roupa, ou do brinco, ou de algum colar? Tem muita gente que, quando fala-se da cruz, a única coisa que a pessoa vive na cruz é vestir uma camiseta, né? Nada contra, até porque essas camisetas são minhas, eu gosto demais, essa aqui está um pouco surrada, mas tem gente que vive a cruz apenas durante a escolha do guarda-roupa e não leva para si com profundidade essa obra que Cristo fez na cruz. Então, nessa manhã eu gostaria de abordar cinco tópicos que nós podemos aprender quando a gente olha para a obra de Cristo ali na cruz. E a primeira delas é que a cruz, ela revela o amor de Deus. Tem um slide aí? Falhou, tudo bem. A cruz, ela revela o amor de Deus. Romanos 5:8 vai nos dizer o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não sei quantos de vocês são casados ou namorados, noivos, mas se algum dia você achou que o seu noivo, sua noiva, sua namorada, seu namorado, seu marido, mulher, fizeram a melhor declaração de amor do mundo, saiba que vocês estão errados. Elas podem ter sido a segunda maior declaração de amor. Porque a primeira, a imbatível, a melhor declaração de amor foi feita por Deus ali, através da cruz. Ela não surge como uma resposta à nossa fidelidade, muito pelo contrário. Apesar da nossa infidelidade, Deus nos amou. Cristo não morreu por pessoas boas. Cristo não morreu porque você é bonzinho. Cristo morreu pelos maus também. Ele morreu por pecadores, por pessoas caídas, orgulhosas, quebradas, exatamente como vocês e exatamente como eu. Diferente do amor humano, que muitas vezes ele é condicional ou baseado em reciprocidade, eu te amo porque você me ama, né? Esse é a tal do amor por reciprocidade. O amor de Deus se manifestou quando a gente ainda estava longe de Deus. A palavra prova, que é usada ali por Paulo em Romanos 5:8, ela indica uma demonstração pública, definitiva e contínua. A cruz faz com que o céu, como um grande letreiro, grite para toda a terra: eu te amo mesmo quando você me rejeita. É esse o tipo de amor que a cruz transmite. E Jesus, ele ilustra esse tipo de amor na parábola do jovem pródigo, né? Quantos lembram da parábola do jovem pródigo? Quando o filho apronta um monte de coisa, abandona o pai, vai lá, vive uma vida longe de tudo que Deus quer. E aí ele volta e o pai vê ao longe o filho chegando e ele corre em direção ao filho, abraça o filho, sem mesmo ter ouvido um pedido de perdão, sem saber se o filho ia fazer um pedido de perdão. O pai foi lá, correu e abraçou o filho. A cruz nos ensina que o amor verdadeiro envolve sacrifício. Cristo se entregou voluntariamente, não porque foi forçado, mas porque ele nos ama com intensidade perfeita. Eu pedi para o grupo de louvor e eles gentilmente cederam. Depois dessa mensagem, a gente vai cantar uma música que é uma das que mais gosto, que fala sobre Cristo, que é a música Foi por Amor. E ainda bem que eles não cantaram isso antes da mensagem, porque aí eu ia chegar aqui em prantos. Porque essa música, sempre que a gente canta, ela me toca, me bate forte, porque fala ali que o que prendeu Cristo na cruz não foram os pregos, mas foi o amor de Jesus por nós. É isso que manteve Jesus ali na cruz. Ele foi humilhado, ele foi ferido, foi crucificado com essa dor que eu descrevi aí no começo, mas ele não fez isso por obrigação. Ele fez isso por amor a mim, por amor a vocês. João 15:13 vai falar: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse amor é incompreensível à lógica humana. Como assim você amar uma pessoa a ponto de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos? E é claro que quando eu falo isso, muita gente vai pensar: ah, mas eu daria a vida pelos meus filhos. Eu também daria. Daria minha vida pelos meus filhos. Um bombeiro daria a sua vida ali, muitas vezes, bombeiros heróicos dariam a sua vida ali para resgatar alguém que está num prédio em chamas. A gente conhece histórias de heróis que morreram por outros, mas eu estou falando aqui de um amor onde você se sacrifica por um presídio inteiro cheio de assassinos e criminosos, estupradores. Esse tipo de amor eu realmente duvido que algum de nós aqui, em sã consciência, usando o nosso lado humano, se sacrificaria. É esse tipo de amor que Jesus tem por nós. E qual que é o impacto que isso causa na minha vida, na sua vida como cristão? A gente tem uma identidade restaurada. Quando a gente se sente indigno, falhos ou derrotados, a gente lembra que Deus está falando para a gente o tempo todo: você é amado. A cruz, ela fala isso para nós: você é amado. Isso não depende do meu desempenho ou do seu desempenho espiritual. Às vezes a gente tem momentos na nossa vida onde a gente não está tão bem espiritualmente, um pouco afastado, e às vezes passa pela nossa cabeça de que talvez Jesus, Deus, não nos ame. Mas isso não é verdade. Mesmo nos piores dias, quando você falha, Deus não retira o amor dele por você. A cruz é a prova de que esse amor permanece. Graças a Deus por isso. Uma outra coisa que a cruz nos transmite é a segurança no amor de Deus. Quantos cristãos maduros muitas vezes lutam com a dúvida assim, mas será que Deus me ama mesmo? Mesmo aqueles que têm 10, 20, 30 anos de vida cristã, às vezes se pegam pensando nisso. Quando a gente olha para a cruz, essa dúvida é eliminada. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou para que Deus te ame menos. Não importa o que você faça. Deus não vai te amar mais, Deus não vai te amar menos, porque o amor dele foi totalmente revelado ali na cruz através de Cristo. E isso nos faz pensar de que a cruz também nos chama a amar como Cristo nos amou. Se a gente é tão radicalmente amado, nós também somos chamados a amar os outros com esse mesmo espírito de sacrifício. A cruz, ela nos cobra isso. Efésios 5:2 vai falar que o amor ao próximo, amar ao próximo como Cristo nos amou. Amar ao próximo como Cristo nos amou não é um ideal, não é uma ideia teórica, é uma ideia prática, é um dever que todo discípulo maduro precisa viver. Seja na sua casa, seja na sua igreja, por pior que seja a sua igreja, por mais falha que sejam os membros da sua igreja, na escola, mesmo com aqueles coleguinhas ali que fazem bullying, no trabalho, com aquele chefe que talvez não reconheça o seu trabalho ou queira roubar toda a glória do que você faz, ou com seus colegas ciumentos, invejosos. Apesar de tudo isso, Deus nos ensina a amar com paciência, amar com perdão, com generosidade e compaixão, sempre. E aí fica um desafio para a gente refletir. Você vive como alguém amado incondicionalmente por Deus? Ou você tenta merecer esse amor com obras ou com aparência? As suas obras que você faz, que aos nossos olhos são obras nossas, que coisa de Deus. O que motiva as suas obras? É querer agradar aos outros, tudo? Ou tentar fazer com que Deus goste mais de você? Ou você faz apenas por gratidão a Deus? Porque se você faz isso para que Deus goste mais de você, você está fazendo à toa. Deus já te ama. Outro desafio é que a gente ame os outros como nós somos amados. Pense em alguém difícil de amar. Para muita gente é a sogra, é o cunhado, né? Graças a Deus não tem esse problema. Mas pense em uma pessoa que é insuportável na sua vida, com quem você só tem que conviver, porque está no trabalho, na escola, na família. Como é que Cristo agiria com essa pessoa? Cristo iria ficar falando mal dessa pessoa pelas costas? Consegue imaginar Cristo fazendo isso? Cristo iria amar essa pessoa de qualquer maneira. Então nós também temos que compartilhar essa vontade de amar como Cristo nos amou. Outra coisa, como é que a gente compartilha o amor da cruz? Se é que a gente compartilha. Tem alguém que você conheça que ainda não conhece o que é ser amado por Deus? Para a pessoa saber que ela é amada por Deus, ela precisa conhecer a cruz. E se nós não pregarmos a palavra, a obra de Cristo na cruz, a gente não vai dar chance para essa pessoa poder saber, conhecer o amor que nós hoje já experimentamos. Então, se você conhece alguém, faça um convite para essa pessoa, mande uma mensagem, ore junto, fale de Cristo para essa pessoa. Segundo tópico que eu queria abordar é que a cruz, ela é o caminho da reconciliação com Deus. Ela é o caminho da reconciliação com Deus. Em Colossenses 1, 20 e 22, vai falar que e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E mais para frente, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Antes da cruz, tinha um abismo intransponível entre você, entre nós e Deus e a humanidade. E por causa do nosso pecado, a gente estava espiritualmente mortos e separados do Criador. Não tinha comunhão, nós não tínhamos acesso a Ele. Só que aí o que acontece? Deus, de última hora, não. Deus de última hora, não. Deus, tendo um plano eterno de redenção, Ele tomou a iniciativa de restaurar essa relação quebrada. Antes mesmo do homem cair, de ter cometido pecado, Deus já tinha um plano para nós, de restauração. E esse plano era o plano A. E é somente o plano A, não tinha o plano B. O plano A de Deus era Jesus Cristo morrendo ali na cruz. Nós estávamos separados, mas fomos aproximados. Efésios 2,13 vai falar que, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A cruz ela foi colocada ali como uma ponte entre nós e Deus, para que a gente pudesse se chegarmos a Deus. Cristo, com o seu sangue, ele removeu a barreira da inimizade. A gente pensa nessa frase, né? Remover a barreira da inimizade. A gente está vivendo hoje um momento onde temos ali a Ucrânia e a Rússia em guerra. Estamos desejosos que a paz seja instaurada. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Deus queira que isso aconteça. Mas o dia que isso for acontecer, onde os líderes ali vão dar as mãos, mostrando ali a trégua, a suposta paz, tenha certeza que esse aperto de mão não vai ser sincero. Vai ser um aperto de mão para que o mundo veja ali, mas no íntimo, os líderes estariam desejando ali que o outro morresse. Tamanho é o ódio que essa guerra está tomando. Mas não é assim conosco. A gente não está ali com Deus assim, uma falsa amizade. A inimizade, ela cede. Nós podemos ser amigos verdadeiros de Deus por causa da obra de Cristo ali na cruz. O que estava quebrado foi restaurado. O que era impossível por méritos humanos da gente conquistar, foi conquistado ali por Cristo. Foi conquistado pela graça. Esse é o tipo de reconciliação que Jesus permite que a gente tenha. Que homem nenhum consegue fazer isso. Essa reconciliação não é superficial, ela é total, ela é profunda e ela é eterna. Glória a Deus por isso. A cruz, ela rompe com a condenação. Romanos 8:1 vai falar que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a reconciliação não é apenas relacional, é uma reconciliação judicial. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você seja dono de um mercado e um funcionário teu vai lá e é pego com a mão na botija ali, roubando a sua mercadoria, e tem testemunhas que isso aconteceu. Você pode até perdoar esse funcionário pelo que ele fez contra você. Você pode até perdoar, mas esse funcionário ainda vai ter que responder pela justiça. Ainda vai ser preso, independente de eu ter feito ali uma reconciliação relacional. Ele vai ter que responder judicialmente. Em Cristo, esse veredito de condenação, ele foi substituído por um selo de absolvição. Não tem mais condenação, nem no aspecto jurídico. Deus tem uma justiça divina, que a única forma de a gente satisfazer essa justiça divina era através da cruz, para que a gente fosse declarado justo diante de Deus. Não por nossos méritos. Nenhum de nós aqui se apresentar diante de Deus ali num tribunal, conseguiríamos argumentar em nosso favor por nós mesmos. Mas foi por causa do sangue derramado de Cristo que nós somos justificados. E Deus realmente esquece aquilo que nós fizemos. Ela nos liberta da culpa e da tentativa de autojustificação. A gente não tem que mais ficar tentando merecer o favor de Deus. A gente só precisa responder ao favor imerecido que nós já recebemos. A cruz de Cristo nos fala que nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da cruz, a gente vivia uma inquietação interior, medo de julgamento, distância do Pai. Isso para aqueles que acreditavam em Deus, né? Para aqueles que não acreditam em Deus, talvez eles nem sintam, nem consigam expressar essa angústia dessa forma, mas o fato é que a gente estava distante de Deus. E agora a gente tem uma paz verdadeira, um shalom espiritual, um descanso na nossa alma e é uma certeza de que nós somos amados e aceitos por Deus. Veja que a paz que vem da cruz de Cristo não é uma paz no sentido de que nós não vamos ter problemas nas nossas vidas. A gente tem problemas, gente, todo mundo aqui passa por problemas. Mas é uma paz no sentido de que a reconciliação com Deus aconteceu de forma definitiva. E como é que isso impacta na minha vida e na sua vida? Primeiro que a gente pode viver sem culpa. Se você é acometido pensamentos ali de que talvez Deus esteja te rejeito por erros antigos que você tenha cometido, saiba que você não precisa ter esse medo. A cruz nos lembra que não temos mais condenação. Quando Deus olha para você, Ele não vê lá um Roger, não vê um João, não vê um Sérgio, pecador. Ele olha e vê Cristo. Também, um outro impacto é que nós podemos cultivar uma comunhão real com Deus. A gente tem acesso ao Pai. Em vez de a gente orar para Deus como estranhos, a gente pode orar como filhos. No Antigo Testamento, nós tínhamos o tabernáculo. E tinha um lugar ali chamado Santo dos Santos. E tinha um véu pesado ali. E onde os judeus ali não podiam adentrar o Santo dos Santos, porque se adentrasse, iriam morrer. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar nesse local. Ali era um simbolismo de que havia uma separação entre nós e Deus. E quando Cristo morreu, esse véu foi rasgado. A gente tem agora total acesso, livre acesso, na presença de Deus em qualquer momento. Nós somos chamados para ser reconciliadores num mundo quebrado. 2 Coríntios vai falar, 5:18, vai falar: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Senhor, queridos, nós somos chamados para sermos embaixadores da cruz. Cada um de nós aqui é chamado para ser um promotor da reconciliação. Reconciliação com Deus, através da evangelização. A gente precisa evangelizar as outras pessoas para saber que existe uma reconciliação com Deus. Reconciliação com o próximo, aprendendo a perdoar, instigando os outros a perdoar os outros, e também com a criação, vivendo com responsabilidade sobre essa natureza que é pecaminosa, a gente sabe, mas que a gente precisa cuidar, apesar de tudo. E como desafio para a gente, nesse aspecto, sobre a reconciliação, viva como alguém que é reconciliado com Deus. Abandone qualquer tentativa de ficar se justificando diante de Deus. Confie na suficiência da cruz. Cultive uma paz interior. Volte diariamente ao Evangelho para descansar na obra consumada. Quantas pessoas às vezes deixam de meditar na palavra de Deus, no que Cristo fez ali na cruz, e aí volta a ter as preocupações, os anseios. A gente não precisa disso, é só lembrar diariamente do que Cristo fez por nós. Perdoe e reconcilie. A cruz que nos reconciliou com Deus nos chama a buscar reconciliação com o próximo. Tem alguém com quem você precisa se reconciliar? A gente vai ter a ceia do Senhor daqui a pouco. E a gente precisa participar dessa ceia sabendo que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tem alguém na sua em mente, que vocês lembrem de alguém que vocês precisam se acertar? A cruz de Cristo nos constringe a fazermos isso. A cruz, ela não aponta apenas para cima, para Deus, mas ela também aponta para os lados, para o próximo. que a gente possa buscar, por causa da cruz de Cristo, a reconciliação com as pessoas que estão ao nosso lado. Terceiro ponto, a cruz, ela quebra o poder do pecado. Queridos, não subestimemos o poder do pecado. O pecado é poderoso. Mas olha o que Romanos 6,6 nos fala. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A cruz de Cristo, ela não perdoa, não apenas nos perdoa dos pecados passados que nós já cometemos, mas ela também nos liberta do poder presente e atual do pecado. A cruz não é apenas um lugar onde nós conseguimos encontrar misericórdia. Ela é um lugar onde o domínio do pecado, ele foi totalmente derrotado. O pecado não tem mais poder sobre nós. O velho homem foi crucificado. O velho eu, aquele que buscava ansiosamente se afastar de Deus, ele foi crucificado. Em Cristo, essa velha identidade foi levada à cruz e ela foi executada ali com ele. Então, quando os pregos foram pregados ali, não era só Jesus que estava sendo crucificado, era o teu velho homem, teu velho eu, que também estava ali morrendo. A cruz não limpa apenas o que fizemos, mas ela transforma quem nós somos. E eu queria dar uma ilustração para vocês sobre como é possível, muitas vezes, a gente viver como se a gente não estivesse liberto do pecado. Tem uma história que diz que um prisioneiro, ele foi condenado e acorrentado durante anos e anos e anos. E aí, certa feita, esse prisioneiro, ele recebe um decreto de liberdade. Fala assim, olha, aqui você está livre. Os guardas, eles abrem as portas da cela, só que ele continua lá dentro. Porque ele não sabe que ele está livre. Ele só vê as portas abertas, mas ele não sabe que ele tem o direito de sair da prisão. Muitos cristãos, eles vivem uma vida exatamente como essa. A gente está livre no papel, mas na prática continuamos presos pelo pecado. O que a cruz diz para a gente é o seguinte: as correntes, elas caíram. Pode sair. Pode sair dessa prisão onde você se encontra. Você está livre por causa da cruz. Nós não somos mais escravos. Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Antes da cruz, a gente não tinha escolha. O nosso Senhor, aquele que reina sobre nós, é o pecado. Qualquer pessoa que não aceitou a obra de Jesus Cristo ali na cruz, saiba que o seu Senhor é o pecado. Mas por causa da cruz, esse domínio foi quebrado. Não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar. Eu gostaria que fosse assim, mas a nossa realidade é que nós ainda somos pecadores. Mas que a gente não é, a gente vai pecar, mas nós não somos obrigados a pecar. Nós não somos obrigados a obedecer ao pecado. Existe sempre uma alternativa. Por causa da cruz, nós temos o poder para resistir, para negar, para vencer o pecado. 1 Coríntios 10,13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando o inimigo te tentar, e saiba que ele vai te tentar, e saiba que só o diabo tenta, que Deus não tenta ninguém, saiba que até nesse momento da tentação, Deus está no controle de tudo. Deus não vai permitir que o inimigo te tente ali de uma forma abusiva, uma forma que você não tenha forças. Não, você tem força sim para resistir ao diabo, por causa da obra de Cristo ali na cruz. Nós somos chamados também a viver uma em novidade de vida, Romanos 6,4, finalzinho do versículo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A cruz ela não é um ponto final na nossa história, ela é um início de uma nova caminhada. Glória a Deus por isso. A gente nasce de novo para uma vida diferente. Não só uma vida perdoada, porque uma vida, um passado perdoado é um passado onde foi perdoado, mas eu continuo vivendo como eu estou. Mas não é isso que a obra de Cristo fez ali na cruz. Ela nos permite que a gente tenha uma vida transformada. E por transformação significa que eu e você, nós devemos ter novas atitudes, novos hábitos e novo propósito. Novas atitudes, a gente tem que amar ao invés de termos rancor. Temos que perdoar ao invés de buscarmos vingança. Novos hábitos, temos que aprender a obedecer ao invés de sermos rebeldes. Buscar a santidade ao invés da impureza. E também um novo propósito, viver para Deus e não mais por nós mesmos. Essa é uma parte difícil da gente entender. Que a gente vive ainda querendo viver para nós, mas nós temos que viver para Deus. Qual que é o impacto que isso tem para a nossa vida como cristão, para mim e para você? É que nós temos uma liberdade real e não teórica. Muita gente acha que a cruz só resolve o problema do inferno. Muita gente aceita Cristo como Salvador, pensando lá ali na frente, olha, eu não quero o inferno para mim, então eu vou aceitar o Cristo como Salvador, porque aí eu resolvo o meu problema ali no futuro com o inferno. Só que isso não é verdade, ou não é apenas isso. Mas a obra de Cristo, ela permite que eu resolva o problema do pecado ainda hoje. Eu não preciso esperar pela ameaça do inferno, mas hoje a gente já pode vencer o pecado. O pecado nos capacita a vencer vícios, a quebrar ciclos de impureza, a abandonar práticas ocultas e a perdoar quem nos feriu. Se você tem aquele pecadinho de estimação, saiba que você pode vencê-lo sim. A gente passa por um processo de santificação progressiva. A cruz ela abre o caminho para que a gente possa se tornar santos. Mas a gente não vai se tornar santos num estalar de dedos. Mas sim, através dos dias, através do Espírito Santo que vai nos guiar num processo, sim. É um processo de santificação, mas a gente tem como garantia uma vitória que já foi conquistada ali por Cristo na cruz. E nós temos autoridade espiritual. Cristão não é mais refém das trevas. Por causa da cruz, eu e você temos autoridade sobre o pecado, sobre o engano e sobre qualquer espírito que nos tenta desviar da verdade. Que aplicações a gente pode ter disso? Você crê que você está realmente livre? Quantos de vocês acham que estão realmente livres do pecado? Por causa de Cristo. A gente pode rejeitar a mentira de que você nunca vai mudar. Quantas pessoas ouvem aquela frase, dizem aquela frase, ah, mas eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Quantas pessoas confrontadas com o pecado acabam dando aquela desculpa, falam assim, ah, mas essa parte de mim eu não consigo mudar. E eu nasci assim, eu vou morrer assim. Essa é uma das maiores falácias, uma das maiores mentiras que podem ter na vida de um cristão, é ele achar que não pode mudar. A cruz ela declara que você já foi mudado. Tudo que você tem que fazer é caminhar com fé. Se você caminhar com fé, você vai ver a mudança na tua vida. Não importa qual seja o pecado que você esteja passando ali, que você acha que não tenha forças. Mas lembre-se que a gente não vai vencer pelos nossos próprios méritos. Quem vence o pecado, a gente vence o pecado não por esforço próprio, mas pela graça. Pela rendição diária, todo dia, a gente tem que se render ao Espírito Santo que vai nos fortalecer. Ajude outros a encontrar essa liberdade. cada um de vocês pode ajudar um irmão, uma irmã que esteja passando ali por momentos onde o pecado está tomando conta da vida dessa pessoa. Você pode falar para essa pessoa: olha, o pecado não precisa ter ação sobre você, você tem poder para vencer. O pecado já foi vencido. Quantas pessoas vivem escravizadas, mesmo dentro da igreja? Eu lembro de um encontro que nós tivemos ali com os homens há um tempo atrás. E foi um momento legal, onde a gente estava falando sobre problemas que os homens passam. E um irmão da igreja se levantou e falou assim: gente, eu sei que a pornografia é uma coisa que afeta o homem, assim, é uma coisa que é tentador, todos os homens passam pela tentação ali da pornografia, e essa pessoa falou assim: eu já passei por isso e eu estou disposto a andar com vocês juntos, eu sei quanto é difícil, mas eu quero andar com vocês, se alguém tiver algum problema e me procura. É isso que Deus quer, que a gente ande um com os outros, nos apoiando, para a gente poder nos livrarmos das amarras aí do pecado. Quarto item, a cruz, ela redefine nossa identidade. Eu estou passando por um processo de naturalização para me tornar brasileiro, para ter a identidade de um brasileiro. Essa semana eu acabei de receber um não ali, mas eu descobri que é porque eu fiz um preenchimento errado, no formulário, então vou fazer de novo. Então, para mim, isso aqui, essa parte de procurar identidade, está muito fresco na cabeça, porque eu estou passando por esse processo de me tornar brasileiro depois de tanto tempo. Mas a identidade aqui é uma outra. Gálatas 2, 19 a 20 vai falar que estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A cruz, ela não muda apenas o nosso destino eterno. Ela vai mudar só: ah, o que vai acontecer comigo depois da morte? Para onde eu vou? Vou para o inferno? Vou ficar com Deus? Ela não muda só isso. Ela muda de forma radical quem a gente é agora. Ela marca o fim de uma identidade que era moldada pelo pecado, pelo nosso passado, pelos nossos traumas, por opiniões humanas. E ela dá início a uma nova vida com um novo eu hoje, porque Cristo, ele vive em nós. Fomos crucificados com Cristo. Essa é uma das declarações mais profundas de Paulo. Ele não diz apenas que Cristo morreu por nós, ele afirma que morremos com ele. Como eu falei anteriormente, ali naquela cruz não foi só Cristo que estava sendo crucificado, mas era o nosso velho eu. 2 Coríntios 5, 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa que nós não vivemos mais movido por desejos egoístas, por fama, por medo, por aceitação do mundo. O velho padrão de ficar buscando valor em aparência, desempenho, ele morre na cruz. Se alguém perguntar qual é a nossa identidade, não falem que vocês são brasileiros ou romenos. Nossa verdadeira identidade é que nós somos cristãos. A nossa verdadeira identidade é essa. Nós somos agora quem Deus diz que nós somos. Muitos cristãos, eles vivem inseguros porque ainda se ficam se enxergando pela ótica do mundo, pelos erros do passado. Tem gente que tem vergonha dos erros que cometeu, dos pecados do passado. Vivem com essa vergonha pelo que os outros acham, vão dizer, se ficarem subindo, sabendo sobre algum pecado no passado. Tem gente que sofre por causa de comparações. Poxa, aquele fulano ali, ele não é tão crente ali como o outro. A gente não precisa se preocupar com comparações, porque a cruz define quem a gente é. A cruz, em João 1:2, vai falar que nós somos filhos de Deus. Efésios 1:7 vai falar que nós somos redimidos. 2 Coríntios 5:20 vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. 1 Coríntios 6:19, que nós somos templo do Espírito Santo. E por fim, Romanos 8:37 fala que nós somos mais que vencedores. É isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. Você não precisa achar isso. A Bíblia fala que você é tudo isso por causa de Cristo. Uma outra ilustração. Diz a história que um órfão, ele vivia nas ruas. Vivia nas ruas, comendo as coisas da rua. E um dia esse órfão, ele foi adotado por um rei poderoso. E aí esse rei convida então esse jovem, esse órfão a morar com ele. Só que mesmo morando no palácio, esse jovem saía escondido ali, pegando as coisas da dispensa, comendo escondido ali, como se ainda estivesse vivendo nas ruas. Até um dia que o rei chega para ele e fala assim: criança, para de agir como um órfão. Agora você é meu filho. Tudo que tem aqui é seu. Da mesma forma, Deus nos fala: para de agir como quem não tem valor. Eu dei o sangue do meu filho por você. É claro que você tem valor. Isso resolve o problema de baixa autoestima de muita gente. Quantas pessoas não têm baixa autoestima no trabalho, se achando inferior aos outros, na família, muitas vezes sendo comparados. Quantos relacionamentos de irmãos não são destruídos porque pai e a mãe têm um filho favorito, e aí aquele que não é favorito fica se questionando: por que eu não sou amado? Eu não tenho valor, o que eu fiz para não ser merecedor do amor da minha mãe, do meu pai? Essas ideias têm que cessar. Se você acha que você não tem valor, olha para a cruz. Como é que você pode dizer? Tenta ter a cara de pau de chegar para Deus e falar assim: olha, você não me ama. Eu não sou importante. Não dá para falar uma coisa dessa. A única coisa que Deus vai falar assim é: E o que eu fiz ali na cruz por você? Como impacta a nossa vida, a gente tem que viver para Deus e não para o mundo. Se a nossa identidade está em Cristo, a gente não tem que provar mais nada para ninguém. A gente não tem que viver para agradar os homens, mas sim para glorificar a Deus. Gálatas 1:10 vai falar sobre isso. Ela nos traz liberdade do medo, da comparação e do perfeccionismo. Graças à cruz nós temos segurança espiritual. O mundo pode estar o caos que for. O mundo pode balançar, ficar de ponta cabeça. A nossa identidade, ela continua firme. Porque a gente sabe quem Deus diz que nós somos. E isso não muda com as circunstâncias. Você pode estar passando por problemas no emprego, problemas na família, problemas de guerras. A gente tem uma irmãzinha nossa aqui que os pais moram na Ucrânia ali. A guerra está afetando diretamente a vida dessa família. Mas não importa o que aconteça. Isso não pode tirar a convicção de quem você é, o que você é e qual é a sua identidade. Nós somos chamados a refletir Cristo. Se Cristo vive em nós, então as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas decisões, elas têm que refletir isso. Você é um representante de Cristo aqui na Terra. Como que é o seu vocabulário na empresa? Se a pessoa do seu colega de trabalho te visse ali na empresa e depois te visse aqui na igreja, ela iria notar uma diferença? Ou ela ia falar assim: nossa, o Roger é exatamente igual. As pessoas têm que ver em nós alguma coisa diferente. Se as pessoas não veem em nós nada de diferente em relação ao que o mundo oferece, a gente não está sendo um bom representante de Cristo. A gente não está refletindo quem Cristo é nas nossas vidas. E por fim, a gente tem que viver com um propósito eterno. Chega de procurar por sucesso, por status ou por conforto. Eu sei que é tentador procurar por essas coisas, mas o nosso papel é representar em Cristo em tudo. Na família, no trabalho, aqui na igreja também. E na sociedade. E eu falo aqui na igreja porque quantas igrejas não tem o problema de que até dentro dos membros da igreja, muitas vezes um não enxerga o outro ali como sendo alguém de Cristo. É triste isso. E a sociedade também tem que nos passar a nos olhar com outros olhos. Então fica essa pergunta: você tem vivido de acordo com essa nova identidade? Ou você continua usando as roupas do seu velho eu? E aí, talvez só colocando uma roupinha de cristão quando chega aqui no domingo de manhã. Confesse diariamente: Cristo vive em mim, todos os dias. Você vai ver como isso muda a forma como você enfrenta as tentações, os conflitos e as pressões. Ajude outros a descobrir sua identidade em Cristo. Muitos na igreja ainda vivem como se fossem escravos e não filhos. Compartilhe essa verdade, ore com eles, caminhe junto. E por fim, nosso quinto e último item: a cruz nos chama a seguir o caminho do sacrifício. Em Lucas 9:23, Jesus Cristo fala, o próprio Senhor Jesus fala, que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é só um símbolo que representa a nossa salvação, ela é um modelo de como que tem que ser a nossa caminhada todos os dias. Jesus deixa muito claro, seguir a Ele envolve muito mais do que crer. Quantas pessoas acham que são alcançados pela obra de cruz apenas porque crê de forma intelectual que Jesus morreu ali pelos pecados? Ele pode até achar que Jesus morreu pelos pecados, mas ele morreu pelos pecados dos outros. Ele não assume que ele morreu pelos pecados dele também e de que ele tem que negar a si mesmo e carregar essa cruz diariamente. Muitos aceitam a cruz como o lugar onde Cristo morreu por nós, mas elas hesitam em aceitá-la como o lugar onde devemos morrer por Ele. Legal a cruz, né? Legal Jesus na cruz ali morreu por nós. Que bom. Graças a Deus por isso, mas eu não quero morrer na cruz também. É isso que muitas pessoas acabam passando. Jesus nunca escondeu de nós que ser discípulo de Jesus havia um custo muito alto. Não tinha letrinhas miúdas ali no contrato. Jesus sempre deixou muito claro que para ser discípulo dele, a gente iria passar por um custo muito alto. Só que ele não promete para a gente apenas a paz. Ele também promete para a gente um chamado para a gente renunciar. Tomar a cruz não é enfrentar uma vida difícil ou aceitar problemas pessoais. Quantas pessoas falam, meu, você não sabe o que eu passo na minha vida, estou passando por tanta coisa, olha, parece que estou carregando a cruz. Não é isso o significado de tomar a cruz. Não é enfrentar problemas pessoais. Tomar a cruz é escolher o caminho da obediência, mesmo quando isso nos custa muito caro. Isso é tomar a cruz. É quando eu resolvo que eu vou obedecer a Cristo Jesus, independente do que isso vá me custar. Quantos cristãos não têm medo de um compromisso sério com Jesus por receio de poder ser perseguido? Eu tenho medo assim de assumir um compromisso sério com Jesus, de falar de Jesus para as pessoas, que aí depois eu vou acabar sendo desmascarado, não vai saber que eu sou cristão, e aí pode ter consequência, eu vou ser perseguido de forma direta ou indireta. A cruz nos ensina que a gente tem que negar a si mesmo, uma rendição diária. Em sua carta aos Romanos, Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente tem que entregar o nosso corpo em sacrifício. O nosso eu, ele quer controlar, ele quer conforto, ele quer aplauso, ele quer voltar a tomar posse do nosso coração. Negar a si mesmo quer dizer não para o nosso ego, para nossas vontades carnais. Imagina que o seu coração tenha um trono e que nesse trono só dá para sentar uma pessoa E aí, ou é você quem senta nesse trono, ou é Jesus Cristo que senta nesse trono do seu coração. E todos os dias da nossa vida, a gente vai passar por uma batalha no nosso coração para saber quem é que vai sentar no trono hoje. Tomar a cruz é desocupar o trono totalmente e deixá-lo para Jesus. Isso significa tomar a cruz. É falar assim, olha, esse trono é teu. Não faço questão nenhuma de sentar nele. Ao final de cada dia, antes de você colocar a sua cabeça ali no travesseiro e dormir, faça uma reflexão de como foi o seu dia e se pergunte, quem é que sentou no trono hoje? Fui eu ou foi Jesus? Tomar a cruz não é um momento único. Não é um momento só da confissão do nosso pecado ali para Jesus e aceitarmos ele como Salvador. Tomar a cruz é uma coisa diária. Não é uma coisa que se atém ao momento da sua conversão, mas sim a um estilo de vida. E esse estilo de vida se manifesta de algumas formas. Primeiro, através do perdão. Quando a gente abandona o nosso ego ali, a gente passa a perdoar aqueles que nos feriram. A gente passa a ter fidelidade, mesmo quando não tem ninguém olhando. É fácil ser fiel quando a gente tem alguém nos observando ali, a gente nos sente constrangidos a sermos fiéis. Mas e quando não tem ninguém olhando? Na generosidade, é muito mais fácil reter as bênçãos que Deus nos deu, sejam materiais ou não. Não só material, tempo também. O tempo é uma bênção que Deus nos dá. Cada dia de vida que nós temos aqui é uma bênção que Deus nos dá. Como é que a gente usa o nosso tempo? A gente usa o nosso tempo a nosso favor ou em favor de outro? A gente prefere servir ou a gente prefere descansar? Eu sei o quanto isso é forte, é difícil. Às vezes você está lá no sofá e você fala, agora eu quero descansar. E vai lá e assiste maratona da sua série predileta. Sem pensar que você poderia estar usando esse tempo talvez para uma coisa melhor. Talvez orando por alguém. A gente precisa seguir Jesus mesmo com sacrifício. João 12:24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Morrer para nós mesmos não é perda. Tem gente que fica com medo. Ah, mas morrer para mim mesmo, vou perder. Não, você não vai perder. Você está abrindo um caminho para frutificar, para ser fruto na obra de Deus. A cruz não é um fardo vazio, mas sim um instrumento de glória. E o impacto na minha vida, na sua vida, em relação a isso, é que a gente agora vive com um propósito eterno. A gente não vive mais para nós, a gente consegue se libertar do nosso egoísmo e da vaidade para viver de forma real para Cristo. Nós conseguimos desenvolver uma humildade verdadeira. Eu sempre falo isso para os jovens ali. Quantas e quantas vezes eu fui elogiado por alguma coisa no trabalho e eu falo assim, não, imagina, que é isso. Mas no fundo eu estava lá me alegrando por ter sido elogiado, porque naquele momento eu estava pensando em mim. Quando a gente foca toda a nossa atenção, toda a nossa vida para Jesus, aí é muito fácil ser humilde de forma genuína. Isso também nos ajuda a servir com alegria, mesmo que haja custo. Poxa, eu vou ter que sair, pegar um ônibus, pegar no meio da chuva, para ir na casa de alguém ali que está precisando de algum consolo. Que trabalhão, podia estar em casa à noite, né? Tem que pegar um ônibus, pegar chuva para ir lá. Mas quando a gente faz isso, pensando em Cristo Jesus e não pensando no nosso eu, até mesmo esse ato de sair na chuva, pegar um ônibus, a gente faz com alegria. Porque a gente entende que isso é uma entrega, não tem um valor eterno. A gente tem poder para perseverar nas lutas. A cruz ela é parte do caminho. A gente tem que parar de fugir do sacrifício e começar a abraçar. E aí fica esse desafio para nós. Você tem tomado a sua cruz diariamente? Diariamente você tem tomado a sua cruz? Ou você ainda continua tentando seguir Jesus sem negar a si mesmo? Muitos de nós achamos que estamos seguindo a Cristo, mas estamos nos negando, a gente não quer negar a si mesmo. Em qual área da sua vida Deus está te pedindo uma rendição? Onde é que você tem que falar, ok, Senhor Deus, eu vou jogar minha toalha, eu vou me render a Ti? É no gerenciar do seu tempo? É como você usa o seu tempo? É no orgulho? São as suas prioridades que não estão alinhadas com as prioridades de Deus? E isso tem sido um conflito na tua vida? E você não quer abrir mão das suas prioridades? Ou no perdão? Lembre-se que a cruz, ela parece pesada. Mas é a cruz pesada, ela é o caminho para a coroa amanhã. Então, respondendo a essas perguntas, a pergunta que nós fizemos sobre como que a cruz de Cristo afeta a nossa vida, como que ela muda, o que ela muda na nossa vida, a resposta passa a ser muito simples. A cruz, ela muda tudo. A cruz muda tudo na nossa vida. Ela muda a nossa posição diante de Deus. De inimigos, nós somos tratados como filhos. Ela muda a nossa relação com o pecado. Se antes nós éramos escravos, a gente passa a ser livres do pecado. Ela muda a nossa identidade. De perdidos, a gente passa a ser redimidos. E por fim, ela muda o nosso propósito de vida. Ao invés de vivermos para nós mesmos, a gente passa a viver para Cristo. Você tem vivido à luz da cruz? Você tem contemplado a obra de Cristo ali na cruz? A cruz, ela faz morada no seu coração? Ou ela só faz morada nos seus ouvidos? Ou talvez apenas morada nas suas camisetas? Aonde a cruz de Cristo tem habitado? Hoje é o dia da gente... Quase que eu derrubo aqui a água. De fato, eu derrubei a água aqui. Hoje é o dia da gente deixar a cruz transformar completamente a sua e a nossa vida. Vamos baixar nossas cabeças? Senhor Deus, nós primeiro queremos agradecer pela obra de Cristo ali na cruz, Senhor. Obrigado por essa obra maravilhosa que mostra o Teu amor para conosco. Essa obra que nos ensina também como devemos agir, Senhor, como filhos, porque nós não sabemos, Senhor, como agir como filhos de Deus. Nós nunca fomos Teus filhos, Senhor, antes de Cristo. E essa cruz nos ensina, Senhor, a como ter uma nova vida, uma vida onde nós podemos nos sentir verdadeiramente amados, Senhor, por Ti, ali na cruz. Obrigado, Senhor, pelo amor de Cristo Jesus. Nos ensina, Senhor, nos exorta a termos atenção a Ti todos os dias, Senhor, não apenas em momentos festivos ali no nosso calendário, mas que todos os nossos dias sejam para contemplar a obra que o Senhor fez ali por nós, Senhor. Te agradecemos por isso. Te pedimos misericórdia, Senhor, pelos momentos em que nós realmente negligenciamos esse Teu amor, mesmo depois de termos professado Cristo como Salvador. Confesso que muitas vezes eu não usei esses dias posteriores 100% em Teu proveito, Senhor. Peço que o Senhor perdoe, Senhor, a mim e aos meus irmãos que passamos por isso, Senhor, e que a gente possa ter alegria realmente genuína de sabermos que a obra na cruz ali foi completa e que a gente pode viver realmente de forma digna e de uma forma que Te agrade, Senhor. Quero Te agradecer por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.